Outubro, todos os lavradores tratam de apurar o resultado das vindimas. Quantas pipas de vinho tiveram? A como as venderão? Eis as questões que principalmente os preocupam. São, pois, as uvas que estão ainda em cena no grande palco da vida rural, tablado sombrio e melancólico desde que o filoxera começou a roer os bastidores feitos de pâmpanos e latadas, outrora verdejantes e opulentos de seiva. As uvas, disse o algures Júlio César Machado, são o vinho em pilulas. Deliciosas e saborosas pilulas, que não precisam ser doiradas com açúcar como as da botica. Um dia, certo médico, que punha muito gosto em falar com distinção, aconselhou um dos seus doentes a tomar umas pilulas amargas que, para não repugnarem, precisavam ser envolvidas numa substância doce. Tome-as num veículo qualquer, recomendou o médico. Ora, em farmácia a palavra veículo é sinônimo de excipiente, isto é, a substância em que se incorporam ou dissolvem os medicamentos, para lhes mascarar o sabor, para diminuir o seu princípio ativo ou ainda para lhes dar uma forma conveniente. No dia seguinte vem um médico, e não encontra o doente em casa. Mostra-se profundamente surpreendido e contrariado. Onde está ele? Saiu. Saiu? Que imprudência, santo Deus, mais foi vez. Que mandou, eu. Nisto ouve-se parar à porta uma carruagem. Era o doente, pálido é. Trêmulo, que regressava a casa, o que fez o senhor? Perguntou o médico. Saí de carruagem. Mas que loucura foi essa? Pois vês. Não me disse que tomasse as pilulas num veículo. Qualquer. Tomei-as de carruagem. Com as pilulas de vinho, tão doces são. Não podem dar-se. Destes equívocos, pois que não precisam veículo, açúcar ou carruagem, para engolir-se com agrado. Perde-se na noite do caos a origem da vinha e do seu fruto saboroso. Segundo a Bíblia, Noé foi o inventor da arte de fazer vinho e, por tal signal, que aprendeu à sua custa, empiteirando-se sem o querer. Segundo a mitologia, foi Bacchus o primeiro viticultor, e o que é certo é que nós ainda hoje, quando carregamos nos tropos, dizemos muitas vezes, o Deus Bacchus, em vez de vinho. Mas quem sabe lá qual foi ao certo o primeiro homem que cultivou a vinha e bebeu o sumo das uvas. De mais a mais a vinha não foi árvore que Deus proibisse, como a do bem e do mal. Não, senhores, a cultura da vinha foi livre desde o princípio do mundo, e então, que me conste, não se vendia o vinho por decilitros. O sistema métrico decimal é, acho eu, muito posterior à origem do mundo. Cada um podia beber o que quisesse. Que delícia, o princípio do mundo! Pois não serei eu que me proponha estudar a origem do vinho, para não incorrer no ridículo daquele sábio que, tratando de descobrir o inventor do jogo do Voltarete, ficou capacitado de que tinha sido Voltaire. Há poucos dias li numa obra interessantíssima, A Viagem de Pirard às Índias Orientais, que o Duque de Alba, tendo tomado a cidade de Aerlen, na Holanda, mandou fazer nela execuções tão cruéis, que há quem derive daí o proverbio fazer Arlen, de onde veio, por corrupção, fazer Arlia ou Arrelia. Pois nem Francisco Pirard, nem Cunha Rivara, que comungou esta opinião, eram dois insignificantes. Pareceu-me forçada a derivação e contando a um homem de espírito, disse-me ele, eu estou convencido do contrário. Sabe você que Jacob, só muito contrariado, casou com Lia. Por isso, é natural que a não tratasse bem. Obrigava-a a trabalhar, sem que ela pudesse e, como nesse tempo todos os homens eram grosseiros, dizia-lhe a cada momento, arre, Lia. Daqui é que veio certamente a locução. Tem graça, e caracteriza a facilidade com que os sábios inventam origens. Sempre me há de lembrar o caso daqueles dois distintos arqueólogos que, numa serra de Portugal, encontraram certa pedra tosca com estas duas letras gravadas, CM. Discutiram, investigaram, até que um cantoneiro lhes disse, essa pedra foi mandada aí por há muitos anos pela senhora Camará Municipal. Ficaram de cara a banda, os sábios. A mim, a respeito da vinha, não me há de acontecer outro tanto. Tiro meu chapéu à antiguidade da cepa, e passo adiante. mas como as uvas, e bebo vinho. No estado de civilização em que nos encontramos hoje, é o melhor que temos a fazer. Sem embargo, também gosto de olhar para elas, principalmente se são brancas, graciosamente tocadas pela luz em cada bago, o que faz o desespero dos pintores. Som soube até hoje igualar-se ao Criador na reprodução das uvas. Foi Zeus, diz a lenda. Os pássaros, enganados por uma tão perfeita semelhança, vieram bicar os cachos. Para Zeus, rival de Zeus, quis pintar uma tela ainda melhor. No seu quadro havia um cortinado que enganou o próprio Zeus. Levanta o cortinado, disse ele a Parasius, para que eu possa observar a tela. Quando reconheceu que era pintado, Zeus confessou-se vencido: eu enganei os pássaros, mas Parasius enganou-me a mim. A vinha pode ser mais ou menos elegante, alta e pendente como no norte do país, de enforcado lhe chamam ou pequena e redonda como nas províncias do sul, mas as uvas são sempre belas na lucidez e variedade dos tons. É notável que Camões, tendo vivido na Extremadura, se é que nesta mesma província não nasceu, descrevesse na Ilha dos Amores, não a vinha do sul, mas a de enforcado, a alta e pendurada, que vegeta no norte. Entre os braços do umeiro está a jucunda vide, com os cachos roxos, e outros verdes. Frei Luiz de Souza, na descrição da cerca de Benfica, serviu-se de uma feliz comparação com as pedras preciosas para caracterizar as nuances da coloração dos cachos. Faziam, diz ele, colares de pedraria às uvas, segundo os tempos, e as cores delas, já topazios, já rubis, primeiro esmeraldas. Na linguagem pitoresca do apólogo, as uvas estão verdes quando a raposa lhes não pode chegar. É uma das mais sentenciosas fábulas, essa, da raposa e das uvas. Desdenha-se sempre daquilo que se não pode alcançar. Ser ministro. Diz um pretendente à pasta. Que maçada! E do lado algum malicioso observa a meia voz: estão verdes, não prestam. Por este ano, vamos a despedir-nos das uvas, que só por aí resta algum cacho guardado como um mimo. Perdem-se no ar, por esse país fora, as últimas canções das vindimas. No Douro, a região do vinho, a vindima é ainda uma festa, apesar da filocheira. Canta-se todo dia, vindimando. E há razão para isso, porque a vindima representa o advento do vinho novo. No sul do país, a vindima corre triste e silenciosa, parecendo um funeral, o enterro das uvas. Mas, para o efeito de ser bom, pouco importa que o vinho nasça entre canções ou sem elas. O que se quer é que alegre e aqueça. No inverno, porque, no estio, alegre e refresca, dizem os borrachos.